Prezados irmãos, amigos e leitores, a paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Sanches Ibord e neste episódio quero falar um pouco a respeito da importância da reforma protestante e se há possibilidade de uma reforma da igreja evangélica na atualidade. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Esta expressão, plenitude dos tempos, alude a um conjunto de circunstâncias, fatores que contribuíram para a propagação do Evangelho. Em outras palavras, quando Jesus veio ao mundo, tudo estava preparado para que o Evangelho se propagasse por toda parte. Por exemplo, havia estradas pavimentadas, havia já grandes avanços na área da navegação, tanto é verdade que Paulo, mesmo com muita dificuldade, ele viajou para vários lugares do mundo. Havia um idioma que era falado no mundo conhecido, que era o chamado grego koinê, e assim por diante. Havia vários fatores que contribuíram para a difusão do Evangelho. Quando a Reforma Protestante aconteceu no século XVI, nós vemos também que ela ocorreu, digamos, na plenitude dos tempos, porque também houve um conjunto de fatores e circunstâncias que contribuíram para a propagação da mensagem dos reformadores. Por exemplo, ela aconteceu em meio à Renascença. A Renascença, entre os séculos 14 e 17, foi aquela transição da Idade Média para a Era Moderna. Então houve ali o renascimento do espírito clássico, exemplificado nas antigas civilizações grega e romana. Houve ali o reavivamento no aprendizado depois da chamada Era das Trevas. A gente sabe que até em hermenêutica esse termo é contestado, porque existe o período da Era Medieval, né, em que surgiram, claro, vários pensadores, vários hermeneutas, etc. Mas, de maneira geral, a Idade Média é conhecida, sim, como Era das Trevas. E a Renascença, ela tem esse nome justamente em contraste com o que aconteceu nesses mil anos de Idade Média. Então, ali houve uma reação, muitas pessoas estavam questionando os valores e queria uma renovação, uma renascença. Ao mesmo tempo, a imprensa, ela há cerca de 50 anos já tinha sido inventada por Gutenberg, não é? Em 1455, e isso contribuiu para a propagação dos protestos contra Roma. Veja que os protestos contra Roma não ficaram restritos aos reformadores. Havia um descontentamento geral porque estava também havendo um florescimento do nacionalismo. Muitos ali estavam valorizando patriotismo, nacionalismo e achavam absurdo uma nação ter de se submeter a Roma e ainda mandar dinheiro para a construção de suntuosos templos, especialmente o Templo de São Pedro. Então veja, na época a cristandade estava sob o papado. Quando se fala de igreja no século XVI, era uma igreja que estava debaixo do papado. O papado era a autoridade suprema e decisiva para a salvação ou absolvição dos pecados praticados. E nós sabemos que naquela época foram impostas as indulgências ou a venda de indulgências. O que eram essas indulgências? Para entender a indulgência, é preciso entender o que significa penitência para o catolicismo. No catolicismo, os pecados atuais, não o pecado original herdado de Adão, mas os pecados cometidos hoje, porque nós podemos pecar hoje. A própria Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado, temos um paráclito, porque Jesus também é chamado de paráclito. Por isso que o Espírito Santo é o outro paráclito, o outro consolador, o outro ajudador, o outro conselheiro. Jesus também é paráclito. Então a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Se algum de vós pecar, temos um advogado, um paráclito para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então nós podemos pecar, mas temos um advogado, temos um mediador. Para o romanismo, esse conceito de mediador não é tão importante, porque eles falam de penitências relativas à pena para o pecado, que podem ser abreviadas, no caso aqui falando da Reforma Protestante em especial, na época, essas penitências, elas podiam ser abreviadas pelas indulgências, ou seja, os pecadores que não conseguiam pagar as suas penitências ainda em vida. Por exemplo, quando a pessoa vai se confessar diante do padre, o padre diz: olha, você tem agora que rezar tantas ave-marias, tantos Pai Nossos, etc, etc. Havia pessoas que já tinham partido para a eternidade, tinham morrido, e pessoas que tinham negado os dogmas da igreja, tinham negado a Cristo, por assim dizer, e essas pessoas estavam no purgatório, porque para o romanismo não existe apenas céu e inferno, existe um lugar conhecido como purgatório, onde a pessoa fica purgando seus pecados antes de mudar-se para o céu. E aquelas que não conseguem purgar podem ser enviadas para o inferno. Então o que acontece? O bispo de Roma começou a vender cartas de paz. Essas cartas de paz que foram escritas por mártires, pessoas que morreram pela causa do Evangelho, supostamente, que eram santos. Na verdade, antes de morrerem, eles fizeram cartas para o bispo de Roma, para que, através destas, pessoas que estavam no purgatório e tinham cometido grandes pecados e não tiveram condições de, por meio de penitências, purificar os seus pecados, essas pessoas teriam condição de sair de lá. Agora, essas cartas eram vendidas para quem tinha entes queridos no purgatório, para que as almas saíssem de lá. Ou seja, a indulgência, a remissão da pena, nesse caso, podia ser plena ou parcial. Ou seja, a pessoa pagava, se ela tivesse um grande montante, ela poderia pagar, comprar ali uma quantidade de cartas suficiente para que os seus entes queridos saíssem imediatamente do purgatório. Se ela não tivesse uma grande soma de dinheiro, ela pagaria uma parte, a pessoa ainda ficaria devendo, né, o seu ente querido no purgatório ficaria devendo, e claro, o seu tempo ali seria abreviado, mas a pessoa ainda continuaria ali por algum tempo até que toda a dívida fosse paga. Bom, em meio a tudo isso, em meio a essa venda de indulgências, essa grande revolta por parte das pessoas de maneira geral, porque estava havendo um florescimento do nacionalismo, Deus levantou um homem, Martinho Lutero. Todos conhecem a sua história, um homem nascido na Saxônia, família humilde, mas se formou em direito, se formou em filosofia e também em teologia, e ele foi radicalmente transformado ao ler as Escrituras. Todos conhecem a sua história. Ele então escreveu 95 teses que questionavam ali os desvios do papado, questionavam a autoridade suprema e decisiva do papa, questionavam a infalibilidade do papa, questionavam em especial essa venda de indulgências que, ao fim e ao cabo, diz respeito à salvação pelas obras, né, de pessoas que já tinham partido pela eternidade, para a eternidade, mas que através das obras de outros, elas poderiam alcançar a salvação, o que é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Mas em 1517, em 31 de outubro de 1517, lá em Wittenberg, né? Martinho Lutero fixou as suas 95 teses que passaram, graças à imprensa e esses fatores que eu mencionei, passara a circular em todas as partes da Alemanha. Houve uma revolta contra ele, claro, todos já conhecem a história, mas a partir daí, e graças a movimentos anteriores também, porque na verdade quando nós falamos de reforma, houve várias pequenas reformas anteriores que resultaram na grande reforma e que depois também teve várias facetas. Não é? A reforma protestante não ficou restrita ali a Lutero e aqueles que estavam à sua volta. Esse foi um grande movimento que se expandiu por toda a Europa e grandes reformadores foram levantados por Deus e o lema deles eram cinco. Cinco eram os lemas dos reformadores: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a Deus somente a glória. Um cristão que se preza, claro, concorda com todos esses cinco lemas da reforma. Somente a Escritura, pela qual, claro, se ressalta a autoridade, a suficiência, o primado das Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé, de prática e de vida. Não podemos negar isso nem relativizar isso. É interessante que hoje em dia temos aí hermeneutas, entre aspas, da pós-modernidade, que gostam de ficar sugerindo que aqueles que amam a palavra e que dizem que a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática, de vida, a nossa fonte primacial de autoridade, eles usam adjetivos como, olha, fulano é biblista rígido, fulano é um conservador, etc. Bom, esse tipo de adjetivo, para mim, são elogios, porque, de fato, se defender a palavra de Deus como fonte primária de autoridade é ser um biblista rígido, então podem me considerar como tal. Conservador eu sou mesmo, porque na verdade a igreja que se preza, a igreja, as igrejas locais que se prezam e a igreja de maneira geral, o crente de maneira geral, ele é sal e o sal tem que salgar. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada prestará a não ser para ser pisado pelos homens. Na época lá, quando Jesus falou isso, havia o templo de Herodes, que nós sabemos foi feito não somente para agradar os judeus, mas também para agradar os romanos, e tinha mármore ali também e tal, e que escorregava, era muito escorregadio, e a gente sabe que até hoje o sal é útil onde neva, não é? Para que as pessoas não escorreguem, etc. Então o sal que não era insípido, o sal que se tornava insípido, ele era usado para essa finalidade, para ser pisado pelos homens. Agora, Jesus disse que nós, como igreja, temos que salgar. O sal, naquela época, quando não havia ainda freezer, não havia geladeira, o sal era usado também para conservar alimentos. Então, uma das lições que nós extraímos dessa verdade de que a igreja é o sal da terra é que a igreja deve ser conservadora. Não foi por acaso que Paulo disse ao jovem obreiro Timóteo: guarda o bom depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Conserva o modelo das sãs palavras, guarda, Timóteo, o bom depósito que te foi confiado. Então veja, Jesus também disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, o que tendes, retende-o até que eu volte. Então veja, a igreja é conservadora. Então nós temos que conservar sim este lema importante: somente a Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus, não se relativiza isso. Somente Cristo, ou seja, a suficiência e exclusividade de Cristo como nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mediador. Somente a graça. A graça de Deus é a única causa eficiente da nossa salvação. Somente a fé, ou seja, a exclusividade da fé como meio de justificação. E só lhe deu glória, em latim, a Deus somente a glória, a exclusividade do serviço e da adoração a Deus. Agora, as pessoas me perguntam se é possível uma reforma nos dias de hoje. Eu vejo até muita gente dizendo: precisamos de uma reforma. Eu mesmo já disse várias vezes: precisamos de uma reforma. Agora, os irmãos, os queridos irmãos, amigos e leitores que estão acompanhando aqui este episódio do podcast O Pregador e a Pregação, hão de convir comigo que é uma missão praticamente impossível hoje em dia, uma reforma na cristandade ou no evangelicalismo de maneira geral. Falando da igreja brasileira, por exemplo, ela é uma coxa de retalhos, ela é multifacetada. Nós temos as igrejas tradicionais, que em linhas gerais são aquelas que seguem o modelo de Atos dos Apóstolos, e os cinco lemas da Reforma Protestante, ou seja, são aquelas igrejas que não são perfeitas, têm as suas diferenças, mas têm a Bíblia como a sua fonte primária de autoridade. E aí eu, como membro da Assembleia de Deus, eu incluo a Assembleia de Deus como parte dessas igrejas que poderiam chamar de tradicionais. Não estou dizendo igrejas tradicionalistas, mas tradicionais. Tradicionais porque elas já têm história, elas têm a sua tradição, elas seguem a doutrina no que tange as verdades centrais do Evangelho, embora haja divergências, alguma coisa, mas elas são amantes da palavra e têm a Bíblia como a sua fonte primacial de autoridade. Mas não temos apenas igrejas tradicionais, temos também as chamadas igrejas neopentecostais. Não vá confundir neopentecostalismo com pentecostalismo. Hoje em dia está se querendo colocar tudo no mesmo bojo, tanto os opositores do pentecostalismo como até mesmo alguns pentecostais acham que pentecostalismo e neopentecostalismo são a mesma coisa e são variações de uma mesma coisa, mas na verdade o neopentecostalismo tem esse nome porque na verdade esposa um pseudo-pentecostalismo, prega um falso pentecostalismo que abarca a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o misticismo. Então, qual é a diferença entre as igrejas tradicionais, entre as quais eu incluo o pentecostalismo, e as igrejas neopentecostais? As igrejas pentecostais e as igrejas tradicionais, de uma maneira geral, têm a Bíblia como a sua fonte primária de autoridade. Agora, qual é a fonte primária de autoridade das igrejas neopentecostais? É a Bíblia? Em teoria, em tese, pode ser, mas nós sabemos que eles têm, na verdade, como fonte primária de autoridade, os gurus, os seus gurus, Kenneth Hagin, Benny Hinn, as suas experiências, que hoje em dia tanta gente está falando aí que as experiências são importantes, claro que são, quando, na verdade, são uma fonte secundária, porque a fonte primária de autoridade é a Bíblia. Agora, quando eu coloco as minhas experiências como uma fonte primacial de autoridade, eu vou fazer o que muitos heresiarcas já fizeram. Como que surgiu, por exemplo, o mormonismo? Não é? O fundador do mormonismo, Joseph Smith Jr., não é? Foi orar lá no mato e aí um anjo apareceu para ele. E o anjo disse, meu nome é Moroni, esse não tem na Bíblia, né? A Bíblia fala de Gabriel, a Bíblia fala de Miguel, mas Moroni não tem na Bíblia. Então veja, e aí outras experiências também. Então tomemos cuidado, porque o problema do neopentecostalismo é justamente a supervalorização de experiências, de gurus, como eu citei, em detrimento do que a palavra de Deus diz. Mas além das igrejas tradicionais e neopentecostais, existem também hoje em dia as chamadas igrejas emergentes ou inclusivas, aquelas que atendem aos anseios do homem pós-moderno. Sua fonte de autoridade também não é a Bíblia. Sua fonte de autoridade são os pressupostos do pós-modernismo, que reconhece o quanto aquilo que sabemos é moldado pela cultura em que vivemos, ou seja, é relativista, multiculturalista e pluralista. Então, as igrejas emergentes são aquelas igrejas ao gosto do freguês, não é? E que, na verdade, a Bíblia ela é usada assim só para dar uma satisfação, mas, na verdade, o que vale mesmo é o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, o que o homem pós-moderno deseja. Então, o culto é feito para agradá-lo. E nós sabemos que, por definição, à luz da Bíblia, o culto é para louvor do Senhor. Então, veja, além das igrejas tradicionais, das chamadas igrejas neopentecostais, temos também as igrejas emergentes. Mas além desses três segmentos, temos também as chamadas igrejas celulares, aquelas que são conhecidas por siglas, e siglas de três letras, geralmente, e que são baseadas, na verdade, em um tripé, ou seja, reuniões em células, né, porque as células são consideradas a vida da igreja, e o templo é usado, na verdade, para shows. Então, qual é o tripé? Reuniões em células, encontros, que são encontros tremendos, e discipulado. Então, o discipulado pode ser um a um, pode ser outro modelo, mas todas elas falam de discipulado. E nós, claro, como pentecostais, não temos nada contra o discipulado. Discipulado é bíblico. O discipulado faz parte da grande comissão. A grande comissão abarca a evangelização, propriamente dita, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O próprio discipulado, porque Jesus disse, ide, fazei discípulos de todos os povos. Quando nós lemos ensinai todas as nações, a tradução mais literal, mais correta, seria fazer discípulos, não somente nas nações, mas de todos os povos. Mas observe que Jesus, nessa mesma passagem, quando ele fala de ensinar, o verbo ensinar aparece duas vezes, no primeiro caso, claro, é fazer discípulos, mas ele usa novamente, parece até uma contradição, uma redundância, quando ele disse, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, de novo, ele usa o verbo ensinar, ensinando-as. Ele já tinha dito para ensinar, mas depois vem de novo, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. Esse verbo ensinar, que aparece em seguida, não é o mesmo no grego da primeira ocorrência. Agora tem a ver com ensino teológico, didasco no grego. E ali Jesus deixa claro que é esse tipo de ensino que deve continuar até a plenitude, até que tudo se acabe, até a sua volta. Né? Ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então ele disse, ide fazer discípulos todos os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas. E isso deve ser feito continuamente. O que deve ser feito continuamente não é propriamente o discipulado. O discipulado é inicial para aqueles que entregam sua vida a Cristo. Claro, eles são discipulados, eles são treinados, assim como os apóstolos foram e os discípulos de Jesus. Só que em seguida tem que haver um doutrinamento constante. Um doutrinamento constante. É isso que deve acontecer. Hoje muitas igrejas estão priorizando o discipulado, como se discipulado fosse o mais importante, que até o fim da vida o crente deve ser discipulado. Não, o crente deve ser doutrinado até o fim da vida. Por isso que nós temos escola bíblica dominical, por isso nós temos culto de doutrina. Então não há necessidade de reinventar a roda e dizer, ah, finalmente agora temos um método, e o nosso método aqui de fulano lá, baseado no ensinamento de César Castellanos, lá da Colômbia, e etc., ou aquele outro apóstolo ou vice-deus, não sei da onde. Não, nossa fonte de autoridade não são esses gurus. Nossa fonte de autoridade tem que ser a palavra de Deus. Mas um outro segmento, um quinto segmento, é o das igrejas sem pastor. Você tem igrejas tradicionais, igrejas neopentecostais, igrejas emergentes, igrejas celulares, mas você tem também as chamadas igrejas sem pastor, que tem como membros os desigrejados, que dizem não obedecer a pastores, mas seguem a gurus da mesma forma. Tem vários gurus aqui, que eu não vou citar nomes para não ferir a suscetibilidade das pessoas, mas, na verdade, dizem que não seguem a pastor, mas têm os seus gurus. Meus irmãos, fiquemos com a palavra de Deus. Bom, tudo isso que eu falei, eu acho que gera o pensamento de que há muitos entraves para uma nova reforma. Aqueles que pedem uma reforma, talvez não refletiram ainda sobre como se daria essa reforma. Porque nós temos uma grande diversidade eclesiástica. Igrejas tradicionais, igrejas neopentecostais, igrejas emergentes, celulares, igrejas sem pastores. Né? Como que nós poderíamos aí ter uma unanimidade? Isso é praticamente impossível. haja vista cada denominação evangélica ter o seu próprio perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário. Há, portanto, uma dificuldade real, inclusive, de distinguir igrejas verdadeiramente evangélicas das pseudo-evangélicas. Por exemplo, um cristão que abraça o monergismo ou pré-milenarismo, digamos assim, continua sendo cristão. Agora, isso não pode ser dito em relação a quem abraça o universalismo, o unicismo. Há divergências. Hoje a gente vê muito debate entre calvinistas e arminianos, e às vezes alguns irmãos, assim, de maneira exagerada, chamam os calvinistas de hereges, e do outro lado os calvinistas chamam os arminianos de hereges. Mas na verdade, calvinismo e arminianismo são posições antagônicas, mas ambos os grupos creem que Jesus é o Salvador, ambos os grupos creem de maneira geral nas doutrinas fundamentais. Então nós podemos, claro, criticar, questionar, temos liberdade para isso. Eu, quando prego, e tenho amigos, irmãos calvinistas, mas eles sabem que eu sou contrário à posição calvinista, eu prego contra o calvinismo, eu prego contra os 5 pontos do calvinismo, né, que são expressos por meio do acróstico TULIP, né, porque eu, como pentecostal, que respeito a herança wesleyana, a herança arminiana, e creio que os 5 pontos do arminianismo estão em sintonia com a palavra de Deus, que também são expressos por meio de um acróstico, FACTS, não é? Em inglês, que talvez eu grave posteriormente um podcast, um episódio só para falar disso. Mas, embora haja essas diferenças, nós podemos conviver harmoniosamente. Agora, há determinados desvios que são heresias. Universalismo, por exemplo, né? Aquela ideia de que todos serão salvos, haja o que houver. Universalismo, levado às últimas consequências, diz que até o diabo será salvo. Então nós não podemos aceitar o universalismo. Então, determinados segmentos que são universalistas, esses aí já são excluídos do que nós poderíamos chamar de evangelicalismo. Os unicistas, como que nós podemos nos associar a quem nega a Trindade? A Trindade é uma doutrina fundamental. Quem nega a Trindade nega a Bíblia, nega a palavra de Deus, nega a teologia, nega a doutrina da salvação, porque na salvação cada uma das pessoas da Trindade tem a sua participação. O Pai enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Seu Filho, por sua vez, entregou a sua vida, cumpriu a obra, disse na cruz, está consumado. Outrora, naquela oração sumo sacerdotal por seus discípulos e também por nós, por extensão, Jesus já havia dito ao Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus fez a sua parte, e o Espírito Santo também faz a sua parte, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então não podemos de maneira nenhuma negar a doutrina da Trindade. Então, quais os entraves aí para uma nova reforma? Diversidade eclesiástica, impossibilidade de plena unanimidade, como eu tenho citado, dificuldade real de distinguir igrejas verdadeiras, igrejas verdadeiramente evangélicas das pseudo-evangélicas, intolerância confundida com defesa da fé. Alguns expoentes, já que eu citei aqui calvinismo e arminianismo, alguns expoentes calvinistas e arminianos têm dado demonstração, por outro lado, de que a reforma do evangelicalismo é viável, desde que também haja respeito, o que muitas vezes não existe. Às vezes até em reuniões, que é para conciliação, a gente vê ataques e indiretas e também certos gracejos que, gracejo, né? Mas alguns, hoje em dia, principalmente, são muito ofensivos. Então, com determinadas coisas, não se brinca. A gente tem visto aí, lamentavelmente, alguns irmãos calvinistas, que também são cessacionistas, nem todos calvinistas são cessacionistas, mas uma boa parte deles é cessacionista, ou seja, não crê na continuidade dos dons como esposados em Atos dos Apóstolos ali. Então, os cessacionistas creem que esses dons ali, essa manifestação, essas ministrações do Espírito Santo, só foram válidas para o primeiro século da igreja. Depois, isso aí acabou, na verdade, deixando de acontecer, porque foi útil apenas no início da igreja. Nós, pentecostais, continuamos crendo, porque a própria Bíblia diz, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Diz a Bíblia lá em Atos capítulo 2, foi Pedro, inspirado por Deus, quem disse isso, e Lucas registrou. Agora, temos aí, lamentavelmente, pastores calvinistas zombando, né, e ironizando e brincando com as línguas que para nós pentecostais, claro, nós não ignoramos que há muitas falsificações nesse campo, mas nós cremos que o Espírito Santo, ele fala conosco e nos dá línguas, não somente como sinal inicial, né, como evidência inicial e física do batismo com o Espírito Santo, mas também para edificação do crente individualmente, para edificação da coletividade, não é? Quando todos estão glorificando a Deus ali, há um momento também que muitos falam em línguas para edificação, não é? E há também aquelas línguas que aí nesse caso a pessoa fala e tem que haver intérprete quando é uma mensagem profética. Se não houver intérprete, aquele que está falando em línguas deve se calar. Mas não confunda esse tipo de língua com a língua que de fato é para edificação, no momento de glorificação a Deus. Às vezes o próprio pregador explode, digamos assim, em línguas, quando Deus lhe dá alguma coisa. É um momento de glorificação no culto. Há muita gente hoje em dia questionando isso, dizendo, como pode falar em línguas no meio da pregação? Ora, é um momento de glorificar a Deus. Nós, pentecostais, também glorificamos a Deus em línguas. Se o Espírito nos der, não estou falando de mecanicismo, aquilo que hoje em dia a gente vê também, lamentavelmente, pregadores aí que se valem do mecanicismo e começam a abrir, quando às vezes é a chamada unção do microfone, né? O camarada está sentado, quando ele recebe o microfone, ele já começa a dizer, olha, eu quero ouvir agora uma rajada de línguas, como se as pessoas falassem línguas assim, obedecendo a uma ordem de um pregador. Não. Quando nós falamos em línguas, é porque o Espírito Santo acende um fogo dentro de nós e nós então começamos a falar em línguas. Então tomemos cuidado com essa questão da intolerância. Isso aí é um entrave para uma reforma nos dias de hoje. Outro entrave, o orgulho denominacional. Todos nós, em certa medida, temos orgulho. Orgulho de ser pentecostais, orgulho de ser assembleanos, eu sou assembleano, orgulho de ser presbiterianos, orgulho de ser batistas. Então, com esse orgulho denominacional, como que haverá uma reforma? Não é? Agora, todos nós, eu penso que devemos nos unir, todos os cristãos que creem que vão morar no céu, devem se unir para uma nova reforma, no sentido de abraçar, sem restrição, os 5 lemas dos reformadores. Isso já seria uma grande reforma. Imagine se todos nós, de fato, defendemos somente a Escritura, ou seja, passássemos a dizer que a Bíblia é plenamente inspirada por Deus, bem como a nossa fonte principal de autoridade, a nossa regra de fé, de prática, de viver. Não é? Se nós defendêssemos também a sola fide, somente a fé, porque graças a Deus, para boa parte do evangelicalismo, a fé em Deus, a fé, a fidelidade a Deus, ela permanece, mas também para outra grande parte, lamentavelmente influenciada pelos mestres, entre aspas, da confissão positiva, não é? A fé se aplica, mas é outro tipo de fé, não é a fé em Deus, é a fé na fé. Mas na percepção de Lutero, a fé era o quê? O elemento soteriológico fundamental que se contrapunha à salvação pelas obras. É isso que significa somente a fé. Somente a graça. Porque na atualidade há muitas pessoas dentro dos templos com a Bíblia na mão, mas que ainda não se convenceram de que a salvação se dá exclusivamente pela graça. Somente Cristo Nossa mensagem, nosso culto devem ser cristocêntricos, a despeito de vivermos dias em que, lamentavelmente, o evangelicalismo está cada vez mais antropocêntrico. A Deus toda glória. Voltando ao século XVI, o Papa era adorado como se fosse Deus pelos fiéis católicos. E o que aconteceu? Os reformadores confrontaram essa conduta errônea, pregando que a glória pertence somente a Deus. As estruturas eclesiásticas de poder estabelecidas pelo evangelicalismo, na atualidade, não têm priorizado a glória do Senhor. Lamentavelmente, são muitos os títulos aí empregados para ressaltar o endeusamento tácito do ser humano, apóstolo, bispo primaz, patriarca, etc. Mas os cristãos compromissados com a palavra de Deus e com o Deus da palavra devem condenar essa idolatria prevalecente no meio evangélico. Meus irmãos, a reforma é possível? É possível se todos nós abrirmos mão do nosso orgulho denominacional e realmente firmarmos um compromisso de que somente a Escritura, somente a fé, somente a Cristo e a Deus toda a glória e etc. Os cinco lemas da reforma, sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo glória, ou seja, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a Deus somente toda a glória. Eu vou parando por aqui para que esse episódio também não fique muito extenso, que acabou se tornando uma verdadeira pregação aí, mais de 35 minutos, mas que Deus abençoe a todos. É um grande prazer, tem sido um grande prazer estar com vocês aqui também por meio deste importante recurso, o podcast. Eu estou fazendo o meu podcast através do Anchor, mas graças a Deus também estamos distribuindo aí para o Apple Podcasts, Google Podcasts e também pelo Spotify. Você pode ouvir aí os nossos episódios. Portanto, fique atento toda semana e com uma certa frequência. Nós estamos aqui gravando episódios falando sobre a palavra de Deus e sobre o nosso compromisso com ela, compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Que Deus abençoe a todos os meus queridos ouvintes. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.